Rádio UFSCar Notícias.
Telemedicina é regulamentada no Brasil para facilitar atendimento de médicos à distância.
Vale divulga lista com 114 vítimas identificadas em Brumadinho.
Termina hoje prazo para matrículas dos aprovados no Sisu.
UFSCar oferece curso rápido de bibliometria.
Em Sorocaba, evento aborda manejo e tecnologias de recursos renováveis.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 13 minutos desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro.
Saúde.
Consultas, cirurgias, diagnóstico e outras formas de atendimento vão poder ser feitas à distância por médicos do Brasil, de acordo com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que regulamentou no país a telemedicina.
Os serviços vão ser mediados por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Os atendimentos vão poder ser feitos em tempo real ou offline.
Em nota, o Conselho avaliou as mudanças como substanciais, mas alertou que as práticas devem ser feitas por médicos, pacientes e gestores com obediência rigorosa a todas as recomendações. A entidade considera a inovação revolucionária ao permitir o cuidado remoto por meio de plataformas digitais.
Ouça o que diz um trecho da nota, abre aspas. Além de levar saúde de qualidade às cidades do interior do Brasil, que nem sempre conseguem atrair médicos, a telemedicina também beneficia grandes centros, pois reduz o estrangulamento no sistema convencional causado pela grande demanda ocasionada pela migração de pacientes em busca de tratamento, disse o conselho.
Para assegurar o sigilo médico, todos os atendimentos deverão ser gravados e guardados, com envio de um relatório ao paciente, que precisa concordar e autorizar a transmissão ou gravação de imagens e dados.
Entre os pontos regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina está a teleconsulta, que é definida como uma consulta médica remota mediada por tecnologias com médico e paciente localizados em diferentes locais. A primeira consulta deve ser presencial, mas no caso de comunidades distantes, como florestas e plataformas de petróleo, pode ser virtual desde que o paciente seja acompanhado por um profissional da saúde. Nos atendimentos por longo período ou doenças crônicas, é recomendada a realização de consulta presencial em intervalos inferiores a 120 dias.
Outro ponto da nova resolução é o telediagnóstico, que vai contar com uma emissão de laudo ou parecer de exames por meio de gráficos, imagens e dados enviados pela internet. Já a teletriagem acontece quando o médico faz uma avaliação à distância dos sintomas apresentados para definir qual a assistência mais indicada.
Mais um item abordado é a teleinterconsulta, que ocorre quando há troca de informações e opiniões entre médicos, com ou sem a presença do paciente para auxílio no diagnóstico.
Já na telecirurgia, o procedimento é feito por um robô manipulado por um médico que está em outro local. No entanto, a resolução estabelece que um médico com a mesma habilitação do cirurgião remoto participe do procedimento no local ao lado do paciente. A teleconferência da cirurgia é permitida pela norma, desde que o grupo receptor das imagens, dados e áudios seja formado somente por médicos.
A norma também regulamentou o telemonitoramento, muito comum em casas de repouso para idosos. A resolução vai permitir que o médico avalie as condições de saúde dos residentes, evitando idas desnecessárias a unidades de pronto-socorro.
E para garantir a segurança dos atendimentos, o texto estabelece que os dados e imagens dos pacientes devem navegar pela internet com infraestrutura que garanta total integridade e confidencialidade das informações.
A mineradora Vale divulgou ontem à noite uma nova lista com os nomes dos 114 mortos no rompimento da barragem em Brumadinho, que já foram identificados pela Polícia Civil. Desde a tragédia, os bombeiros já resgataram 121 corpos. A Vale também divulgou uma relação dos 205 desaparecidos. As duas relações podem ser acessadas em vale.com/brasil.
Hoje, o início das buscas está suspenso devido à forte chuva que atinge a cidade mineira desde a madrugada. Segundo o tenente-coronel Anderson Passos, há risco para os bombeiros na principal área de buscas, chamada de Zona Quente, porque a perspectiva é de que o rejeito remanescente na barragem do acidente possa se desprender e se deslocar até o trecho de ação das equipes. As aeronaves usadas na operação também não puderam levantar voo.
Na última sexta-feira, a segunda instância da Justiça de Minas Gerais decidiu manter a prisão de 3 funcionários da Vale, detidos na semana passada durante as investigações do rompimento da barragem.
Com a decisão, seguem presos o geólogo César Augusto Grandchamp, o gerente de meio ambiente Ricardo de Oliveira e o gerente do complexo de Paraopeba, Rodrigo Arthur Gomes de Melo.
De acordo com o Ministério Público, eles estão diretamente envolvidos no processo de licenciamento ambiental da barragem. 2 engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade da barragem também seguem presos.
Educação.
E hoje é o último dia para que os estudantes selecionados no SISU façam suas matrículas nas instituições de ensino onde foram aprovados. Os estudantes devem verificar os horários e locais de atendimento definidos pelas instituições em seus próprios editais.
O resultado do SISU está disponível desde o dia 28 na página do programa. O período de matrícula começou no último dia 30. Quem tiver o interesse em preencher os requisitos pode ainda pleitear assistência estudantil para cobrir custos como transporte e moradia. Segundo o Ministério da Educação, os programas de assistência são implementados diretamente pelas instituições.
Os estudantes que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso podem integrar até amanhã a lista de espera do programa. O endereço é o sisu.mec.gov.br.
Os candidatos podem escolher entrar na lista de espera para a primeira ou para a segunda opção de curso, feito na hora da inscrição. Os alunos na lista vão ser convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro.
A análise de dados da produção científica e tecnológica é estratégica para gestores públicos e empreendedores da iniciativa privada. E saber como avaliar as atividades desenvolvidas e a visibilidade da marca ou da instituição é fundamental no processo de tomada da decisão.
E para ajudar no desenvolvimento de competências para a compreensão, elaboração e a análise de indicadores de ciência, tecnologia e inovação, a UFSCar vai oferecer um curso à distância de bibliometria e indicadores científicos.
Durante a capacitação, que é interdisciplinar, os participantes vão aprender a analisar dados com uso de diferentes softwares e com atividades teóricas e práticas que simulam situações reais.
A metodologia permite conciliar o estudo com a rotina de trabalho, com material didático disponível online, composto por videoaulas, textos e apresentações. O tempo de dedicação semanal é de aproximadamente 10 horas e o horário para realizar o curso é totalmente flexível, ou seja, o estudante assiste ao conteúdo quando quiser.
Podem participar do curso profissionais formados ou estudantes em áreas como gestão da informação e do conhecimento, inteligência competitiva e pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou aqueles que atuam em agências de fomento.
O curso é oferecido pelo Centro de Educação à Distância do Núcleo de Informação Tecnológica da UFSCar, que é referência nacional em inteligência competitiva, com mais de 20 anos de experiência. As atividades começam dia 4 de março e seguem até 31 de maio.
As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até o dia 1º de março. As inscrições podem ser feitas pelo endereço www.bibliometria-8.faiofiscar.com. Tem mais informações pelo telefone DDD 16-3351-8551.
Sustentabilidade.
De 11 a 14 de março, o Campus Sorocaba da UFSCar cedia a segunda semana de integração em manejo e tecnologias de recursos renováveis.
O objetivo é promover a integração entre várias áreas do conhecimento por meio de minicursos ministrados por alunos de pós-graduação da universidade e também convidados.
A programação conta com 8 minicursos que vão abordar temas específicos, entre eles software R e análises de dados ambientais, geoprocessamento aplicado e gestão de recursos naturais e educação ambiental para agentes multiplicadores.
Tem também minicurso de dendrologia e identificação de espécies na arborização urbana, aves e restauração ambiental, pragas em restauração ecológica e muito mais.
Até o dia 8 de fevereiro, o evento recebe trabalhos científicos para apresentação em painéis no dia 14 de março. As instruções para envio estão no site do evento em cimater.wixsite.com/evento. Lá você também consegue fazer a sua inscrição.
A semana ainda vai contar com palestras, com a participação de professores da UFSCar e profissionais das engenharias florestal, agronômica e ambiental.
Ficou com alguma dúvida? Tem mais informações pelo fone 15-3229-6153. Participe!
10 horas e 23 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais!
Até mais!
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.